Brasil moderniza seu parque de supercomputadores. Consórcio compara a desigualdade de gênero na ciência em 16 países. Vídeo de divulgação científica feito por pesquisador e seu filho de 9 anos ganha prêmio internacional. Inteligência artificial pode monitorar animais em rodovias e evitar que eles sejam atropelados. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a modernização da infraestrutura de supercomputadores do Brasil. A compra de máquinas mais potentes vai ampliar o poder de processamento do país em pesquisas científicas, na previsão do tempo e na exploração de petróleo. Outro destaque do programa é um Prêmio Internacional de Divulgação Científica que foi concedido a um pesquisador brasileiro por um vídeo de 5 minutos tratando de estudo sobre depressão. O curioso é que o interlocutor do pesquisador nesse vídeo é o seu filho de 9 anos. Vamos conversar também sobre um consórcio internacional de pesquisadores que está investigando a desigualdade de gênero na ciência em 16 países e propondo ações para remover os obstáculos estruturais que atrapalham as mulheres na carreira científica. E para fechar o programa, vamos mostrar como sistemas baseados em inteligência artificial podem ajudar a monitorar a travessia de animais em estradas e evitar que eles sejam atropelados. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram @pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Está concluído o processo de adesão do Brasil ao CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que tem sede em Genebra, na Suíça. Reconhecido pela pesquisa em física de altas energias, o CERN é responsável pela operação do mais potente acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hadrons, LHC na sigla em inglês. Com a adesão, pesquisadores e cientistas brasileiros passam a ter acesso prioritário às instalações do CERN, assim como a posições de trabalho, cursos e estágios científicos oferecidos. Da mesma forma, a indústria brasileira poderá se tornar fornecedora do centro. O CERN tem 23 Estados-membros, todos países europeus, como Suíça, França e Alemanha. O status do Brasil passa a ser o de Estado-membro associado. E, para mantê-lo, o país vai precisar desembolsar por ano 10 milhões de francos suíços, o equivalente a 58 milhões de reais, para contribuir com os custos de estrutura e operações do centro. A cooperação entre o Brasil e o CERN não é nova. Hoje há cerca de 200 cientistas, engenheiros e estudantes do Brasil trabalhando nos experimentos do LHC. Uma pesquisa do Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas que tomam medicamentos para perda de peso como o Ozempic e o Wegovy devem suspender o tratamento semanas antes de se submeterem a uma endoscopia, aquele procedimento em que se introduz um tubo na garganta do paciente para examinar o aparelho gastrointestinal. O estudo mostrou que os usuários desses remédios têm um risco 33% maior de sofrer pneumonia por aspiração de alimentos após a endoscopia, isso na comparação com pessoas que não tomam essa classe de medicamentos e também fizeram o exame. O problema é que esses fármacos retardam a digestão, fazendo com que a comida permaneça no estômago por mais tempo. Como resultado, o estômago pode não estar vazio, mesmo após o período de jejum recomendado antes da endoscopia. O conteúdo estomacal pode subir pela garganta e, em seguida, descer pelos pulmões. O material aspirado geralmente é muito ácido e tem uma alta probabilidade de conter bactérias. O estudo analisou dados de quase 1 milhão de pacientes que fizeram endoscopias entre 2018 e 2020, e o trabalho foi publicado na revista científica Gastroenterology. Uma instituição filantrópica norte-americana, a Fundação Robert Wood Johnson, doou 3 milhões de dólares para a Universidade da Califórnia em Davis. O dinheiro será investido nos próximos 3 anos em pesquisas sobre as causas da violência armada em comunidades negras marginalizadas do país e a busca de soluções para reduzir o problema. Os recursos serão utilizados pelo coletivo Black and Brown, uma rede multidisciplinar de pesquisadores coordenada pela epidemiologista Shani Bugs, do Programa de Pesquisa em Prevenção da Violência da Universidade. O coletivo pretende engajar nesse esforço pesquisadores oriundos de comunidades marginalizadas e desenvolver material de treinamento talhado para pesquisa sobre violência armada. Pesquisadores da Universidade Federal do ABC estão recrutando voluntários para participar de um projeto cujo objetivo é adaptar para o Brasil e validar questionários que investigam as percepções das pessoas em relação à passagem do tempo e às suas formas de se expressar sobre ela. O estudo é financiado pela FAPESP, conduzido por Tiago Bonifácio, estudante de mestrado sob orientação do neurofisiologista André Cravo. Em 2002, nós entrevistamos o professor André Cravo aqui no Pesquisa Brasil sobre o impacto do isolamento social durante a pandemia na forma como as pessoas percebem a passagem do tempo. A participação no projeto consiste em preencher um questionário online com duração prevista de 20 a 30 minutos. O questionário pode ser acessado no endereço tiagobonifacio.limesurvey.net/952829. Tiago é com TH.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Hi, Daddy.
Hello, my boy.
Why are some people off the sad?
Well, in most of cases, especially when the sadness and other feelings like the lack of pleasure.
O bioquímico René Beleboni e seu filho Lorenzo, de 9 anos, ganharam um Prêmio Internacional de Divulgação Científica. O Desafio Internacional de Apresentação de Pesquisa em 5 minutos é patrocinado pela plataforma editorial PeerRef e foi disputado por dezenas de vídeos curtos enviados por pesquisadores de vários países. No trabalho premiado, Beleboni, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, é entrevistado pelo filho a respeito de um projeto de pesquisa sobre depressão que ele está coordenando com financiamento da FAPESP. E é com o professor René Beleboni que nós vamos conversar agora. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Prazer é todo meu.
Professor, como surgiu essa ideia de fazer um vídeo de divulgação científica conversando com seu filho de 9 anos?
Na verdade, Fabrício, eu pensei em fazer esse vídeo inicialmente para propagandear o laboratório e suas linhas de pesquisa na medida em que a universidade precisa ser internacionalizada. E aí, por acaso, na mesma época, eu recebi um e-mail de convite da PeerRef para participar desse prêmio, desse desafio, né, de produção científica em apenas 5 minutos, e aí me casou a ideia. E aí, pensando na premissa maior da divulgação científica, que é conversar ciência de maneira fácil, eu pensei no meu filho representando o público leigo, para que eu me expressasse de maneira simplificada e pudesse transmitir aquilo que o meu laboratório faz, aquilo que o projeto da FAPESP faz, de uma maneira simplificada, tendo por fundo a depressão.
Esse projeto é sobre o fator neurotrófico derivado do encéfalo, que é uma proteína que estimula a formação de conexões entre células do cérebro. Quais são os objetivos desse projeto e o que deu para falar sobre ele em 5 minutos de vídeo?
Na verdade, Fabrício, é um projeto FAPESP de auxílio regular, em que a gente faz a expressão recombinante desse fator, o fator BDNF, né? Brain Derived Neurotrophic Factor, que é extremamente importante para o desenvolvimento neuronal, para a maturação neuronal e para o bem funcionar neuronal. Ele está relacionado a uma série de doenças, né? Especialmente quando ele diminui em quantidade. A nossa ideia é produzir uma proisoforma desse BDNF, né? para que via nasal ela atinja algumas áreas cerebrais e ali sendo ativada promova melhoras no quadro de depressão. Obviamente esse projeto ele se vincula nesse momento em pesquisa animal, né, em modelagem animal, mas tem todas ali as premissas de um projeto de ponta, porque envolve a produção de biofármacos, envolve fronteiras fortes da biotecnologia e pretende aí cunhar uma nova avenida terapêutica para uma doença que é extremamente importante no Brasil e no mundo.
Professor, eu entendo que ainda está em fase de experimentação animal, mas em que horizonte de tempo se espera que esse projeto ganhe aplicação?
Olha, nesse caso, Fabrício, né, o grande parte do projeto vai ser também em produzir as cesiosformas de maneira nacionalizada, né? Então, toda a parte de produção laboratorial, tendo por base as bactérias, né, uma produção recombinante, ela passa ali por um estágio grande de pesquisa para depois ser escalonado e produzir grandes quantidades de ativos. Nesse INDRE, a gente mostra também os efeitos desse possível tratamento em ratos e, uma vez validado em ratos, isso segue mais tarde para outros modelos animais mais desenvolvidos para que, no alcançar aí de 10 anos, né, passando por diferentes etapas de pesquisa, em sendo tudo mil maravilhas, para que a gente possa, aí, dentro de um período de 5 a 10 anos, em tudo se mostrando adequado, para que a gente possa começar os primeiros testes em humanos, né? Dada a verdadeira similaridade entre animais e humanos, claro que guardadas as devidas proporções.
Professor, e o que são essas pró-isoformas humanas?
Nesse caso, Fabrício, como a gente vai injetar esse biofármaco pelo nariz, se a gente injetar ele como ele aparece finalmente lá no neurônio, ele é facilmente degradado. Então, a gente produz ele como se ele tivesse envolvido por uma capa. É como se ele tivesse protegido por uma parte maior da proteína. Então, é isso que significa a pró-isoforma. Nós produziremos 9 pró-isoformas candidatas e selecionaremos aquela que se mostrará mais efetiva em tratar a doença no animal e também em conseguir vencer as barreiras até chegar nas áreas que a gente pretende que ela chegue no cérebro.
Professor, voltando para o prêmio, como o senhor comemorou com o seu filho?
Foi uma notícia muito alvissareira, porque foram muitos vídeos, né, de várias partes do mundo. Eu realmente coloquei sem muita pretensão de ganho, claro, assim, né, esperando alguma coisa, mas sabendo da ampla concorrência, né? E a plataforma, né, a comunidade acadêmica PIREF me contactou por e-mail, avisando da notícia, foi logo veiculado pelo próprio site, né? E eu e meu filho comemoramos bastante, principalmente ele, né? Porque ele é um menino muito ativo e quando a gente fala muito em ciência, conversa bastante, ele gosta muito de estudar, e ter participado do vídeo para ele foi uma forma de se comportar como um cientista, né? Então, mais do que a premiação em si, em dinheiro e tudo mais, para ele foi um momento assim de exposição interessante, de se sentir ali um mini cientista, né? Ainda que no vídeo ele estivesse representando o público leigo. Foi uma felicidade muito grande, minha e dele.
E é ele quem faz as perguntas. O senhor é entrevistado por ele no vídeo, não é isso?
Exatamente, exatamente.
E ele tem interesse em assuntos de ciência?
Além de gostar muito de futebol, ele se aplica muito aos estudos e, assim, sempre tenta procurar puxar assuntos sobre ciência, etc., fazer perguntas curiosas, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? De tentar enxergar a ciência e as próprias a medicina, muitas vezes, dentro do aspecto curioso, dentro daquilo que seja ensinado de maneira a se voltar para a prática, né? E a criança é muito prática em relação a isso. A criança, quando ela pergunta, ela, ainda que envolvida num universo lúdico, ela procura ser muito direta em onde ela vai utilizar aquilo. E nas conversas que ele tem sobre ciência, essa é sempre a preocupação que eu vejo nele, né? Não sei se é um prenúncio de poder seguir ou não a carreira, mas, assim, diz ele que quer se tornar futuramente um dia um cientista, né? Eu torço para isso, mas o caminho aí é bastante amplo e aberto, né? E tomara aí que ele tenha boa sorte nas decisões que vai tomar futuramente em termos de carreira, para, se Deus quiser, aí eventualmente também seguir a carreira na ciência, né? Eu acho que o país e o mundo estão precisando muito de ciência, Fabrício. A ciência, principalmente, tem sido muito atacada, né? Em diferentes aspectos políticos, em diferentes áreas, em diferentes locais do mundo, né? Eu acho que muitas vezes a gente está combatendo muitas coisas que já se inspiraram na Idade Média e que voltam, né? Como, por exemplo, o movimento antivacina e uma série de outras informações. Então, a divulgação científica também é importante para ensejar essa educação científica, essa educação cultural, né? Para que as pessoas entendam a importância da ciência também.
Nós conversamos com René Beleboni, professor da Faculdade de Medicina da UNAERP, que produziu um vídeo de divulgação científica com seu filho de 9 anos, que recebeu um prêmio internacional. Para saber mais, leia a reportagem na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Na reportagem está disponível o link para acessar o vídeo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Foi um enorme prazer.
Thanks, Dad.
Wow, it was a great scientific conversation.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O Brasil está modernizando sua infraestrutura de supercomputadores. Isso vai ampliar os recursos de computação de alto desempenho disponíveis para pesquisa científica. No ano passado, a Petrobras adquiriu o supercomputador Gaia, utilizado exclusivamente pelo Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, o CEMPES. Na lista dos 500 supercomputadores mais potentes do mundo, o Brasil tem 9 máquinas e dessas a Petrobras é dona de 6. Uma outra aquisição recente foi o supercomputador Quaraci, do Centro para Computação em Engenharia e Ciências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e há mais iniciativas a caminho. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, vai abrir uma licitação para a compra de um novo supercomputador para previsão climática, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, programa para este ano a expansão do poder computacional do Santos Dumont, máquina dedicada exclusivamente à pesquisa acadêmica, que deverá passar a ocupar, com esse upgrade, o posto de supercomputador mais potente do país. Nós vamos conversar agora sobre o impacto que esse investimento em supercomputadores deve produzir na pesquisa brasileira com o cientista da computação Paulo José da Silva e Silva. Ele é professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp e coordenador do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, o CENAPAD-SP, que é uma das estruturas de computação de alto desempenho que compõe o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. A sigla é SINAPAD com S. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, obrigado pelo convite.
Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que caracteriza um supercomputador.
Um supercomputador, você pode imaginar, na verdade, como uma estrutura feita para realizar uma grande quantidade de cálculos, né? E ela é como se fosse uma espécie de rede de altíssima velocidade de vários computadores, cada um deles, por sua vez, de alta performance. Então, ele é composto por nós, é como a gente chama essas unidades individuais, que estão interconectados por uma rede de altíssima velocidade que permite que eles troquem informação para poder fazer computação em conjunto, né? Então, é caracterizado, então, pelo paralelismo, né? O supercomputador, em geral, para poder realizar todas as operações que ele precisa, ele atua de maneira paralela nos dados que ele vai processar. Então, ele é composto por nós de computação de alto desempenho e uma rede de altíssima velocidade.
O conceito de alto desempenho vai evoluindo ao longo do tempo. Um supercomputador de 10 anos atrás está muito aquém do desempenho de um supercomputador hoje. Em termos de desempenho, o que é um supercomputador hoje?
Os supercomputadores mais tradicionais hoje em dia, eles estão trabalhando na faixa de algumas centenas de teraflops. Teras aí são trilhões de operações por segundo, né? É uma quantidade muito grande de operações por segundo, que seria mais ou menos equivalente a algo como centenas de computadores usuais, né? Um teraflop, um computador usual desse de mesa nosso, ele está um pouco abaixo, meio teraflop, alguma coisa assim. O supercomputador, em geral, ele trabalha na casa das centenas de teraflops. Então, é como se ele fosse capaz de processar o que algumas centenas de computadores usuais são capazes de processar. Isso supercomputadores mais simples, né? Podendo chegar à faixa dos exaflops, né? E o exaflop, então, depois do tera, vem um penta, né? Então, 1000 teraflops dá um petaflop, e depois do peta vem um hexa. Então, é 1 milhão de teraflops. Então, se a gente pensa que um computador usual tem meio teraflop, a gente pode dizer que um supercomputador do topo da lista dos maiores computadores do mundo são capazes de gerar, de processar o que algo próximo de 2 milhões de computadores comuns são capazes de processar em um certo instante do tempo.
Professor, e por que a gente precisa desses 2 milhões de computadores funcionando simultaneamente, enfim, que é o que compõe um supercomputador? Qual é o uso dos supercomputadores hoje?
Então, eles são usados para fazer simulações que envolvem sistemas extremamente complexos, né? Então, exemplos desse tipo de simulações são, por exemplo, que vão desde a escala nano, né? Então, simulação de partículas, simulações em química que envolvem interação entre partículas, átomos, né? Até a escala extremamente macro, por exemplo, a simulação do clima do planeta ao mesmo tempo. Então, para você poder fazer esse tipo de simulação, onde são uma grande quantidade de agentes que, de alguma maneira, interagem entre si, influenciam uns aos outros, você precisa modelar, de alguma maneira, cada um desses agentes ou cada um desses fatores e as interações entre eles. Como são milhares, milhões, bilhões desses fatores agindo ao mesmo tempo, você precisa de uma escala, desse tipo de escala de computação. Esse é o exemplo mais clássico da computação científica, e hoje em dia temos também, a gente não pode esquecer, né, que está muito na moda e é muito importante hoje em dia, esses modelos grandes de linguagem com inteligência artificial, que envolvem também grandes funções que têm representações enormes, são baseadas em trilhões, bilhões, né, bilhões de parâmetros, hoje em dia indo para os trilhões de parâmetros nos próximos anos. Então, de novo, é a interação entre bilhões, trilhões de elementos matemáticos que são capazes de escrever um desses objetos de inteligência artificial, e o supercomputador tem que dar conta de trabalhar com esse objeto enorme, né, e fazer as operações necessárias em um tempo muito curto.
Quer dizer, cada vez que se amplia a capacidade dos supercomputadores, surgem novos usos e desafios novos são superados, é isso?
Perfeito, perfeito. Né, tanto usos novos como uma maior precisão. Acho que tem esses dois lados que a gente consegue imaginar. Então, tanto aparecem novas aplicações que antes se mostravam impossíveis, né? Você não vai conseguir rodar um modelo de clima, por exemplo, num supercomputador da década, sei lá, de 90, começando nos 2000, certamente não. Então, aquilo era impossível e passou a ser possível. Mas também existe um outro aspecto que é interessante, que é que você consegue aumentar a resolução, a precisão daquilo que você está trabalhando. Então, de novo, pensando no modelo de clima, enquanto no modelo de clima usual você teria unidades que representam alguns quilômetros quadrados, alguma coisa assim, à medida que a capacidade vai aumentando, você pode ter unidades dentro do seu modelo que representam regiões menores, 1 quilômetro quadrado, ao invés de algumas dezenas de quilômetros quadrados, e com isso aumentar a precisão das suas previsões e entender melhor o que está acontecendo naquele objeto que está sendo estudado. Em biologia, por exemplo, você vai poder aumentar a quantidade de células ou de proteínas que estão interagindo. Então, você tem a capacidade também de aumentar a precisão. Então, são os dois lados. Hein?
Professor, que áreas do conhecimento mais demandam o uso de supercomputadores? Onde essas máquinas são mais úteis para a pesquisa?
Então, no mundo de hoje, aparecem aplicações basicamente em todas as áreas. Né? Então, as áreas mais clássicas, né, são as áreas que estão envolvidas ali em física e química, né? E engenharia, pensando ali em engenharia com física aplicada, ou quando você está estudando um fenômeno físico a partir de computação, por exemplo, engenharia tem aquela parte de você fazer a modelagem de escoamento de fluidos para desenho de aviões, de asas de aviões, de carros, de Fórmula 1 e coisas desse tipo. São exemplos clássicos. Né? Em química, tem essa parte de interação de partículas, de moléculas, de átomos, que você precisa, você imagina, se você quer imaginar um material pequeno que seja, vão ser bilhões, trilhões de átomos que estão interagindo, de alguma maneira você vai ter que estudar isso. Mas hoje em dia existem aplicações muito claras em biologia, acho que a parte da genômica foi um dos exemplos aí que trouxe muito fortemente o uso de supercomputadores. Então hoje a gente consegue rapidamente calcular o genoma de uma espécie inteira em uma velocidade alta justamente pelo uso de supercomputadores. Existe também aí a parte de inteligência artificial, que hoje em dia depende de supercomputadores e de computadores de grande porte para poder treinar essas inteligências artificiais. Às vezes o treinamento demora meses em um supercomputador de grandíssimo porte, né? Então, eu diria que hoje em dia é meio que algo que permeia, né, em diferentes áreas, tudo que você precisa fazer, simulações de sistemas complexos, né, conversando de uma maneira bastante abrangente o que é um sistema complexo, precisa de um supercomputador. Então, a gente permeia muitas áreas mesmo.
Como é a infraestrutura brasileira de supercomputadores? Quais são as principais máquinas? Elas são suficientes para a demanda de pesquisa que o Brasil tem hoje?
Na nossa área, particularmente no Brasil, que é carente de investimentos na área de pesquisa com o país, com o Brasil, a gente meio que fala que demanda sempre tem. Quer dizer, a gente vai poder aumentar brutalmente a capacidade de computação do Brasil e a gente vai continuar tendo demanda para novos supercomputadores. O principal equipamento de pesquisa que tem hoje em dia no Brasil é o Santos Dumont, que é um supercomputador que fica no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E a gente tem também o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, o SINAPAD, que tem nós em diferentes regiões do país. Esses nós, eles tiveram muito pouco recurso nos últimos anos, então boa parte deles estão com equipamentos extremamente obsoletos ou até inoperantes. Está tendo um movimento muito interessante agora de reavivar esses nós, né? Teve um projeto da FAPESP que foi aprovado, onde a opção do Sistema Nacional foi de dividir o dinheiro que a FAPESP estava oferecendo, que era cerca de 50 milhões de reais, para diferentes centros do SINAPAD, diferentes SINAPADs ao longo do país. Um SINAPAD que tem conseguido se manter funcionando ao longo dos últimos 30 anos, a gente está comemorando 30 anos agora, esse ano, é o SINAPAD de São Paulo. A gente tem uma máquina razoavelmente recente, que tem aí 3 anos, mais ou menos, funcionando. Era, até bem pouco tempo, a segunda maior máquina em instituição de pesquisa pública no país. A Unicamp tem uma outra máquina que ganhou, nossa máquina chama Lovelace, né? A Unicamp ganhou uma outra máquina recentemente também de um projeto FAPESP, que é a Quaraci, que foi inaugurada esse ano, que é um pouco maior do que a Lovelace, então ela tomou o lugar da Lovelace como segundo maior equipamento em um sistema de pesquisa pública do Brasil. Agora, sinceramente, os maiores supercomputadores do Brasil pertencem basicamente todos à iniciativa privada, particularmente à Petrobras, né? A Petrobras, ela precisa de supercomputadores para fazer a parte de prospecção e também para modelar os seus poços na fase de extração de petróleo. Então, acho que se você pega os 10 maiores computadores brasileiros, algo como 6 ou 7 deles são da Petrobras. O Santos Dumont está passando por um processo de renovação enorme agora, estão comprando um computador para atualizar o Santos Dumont, mas é basicamente um outro Santos Dumont, que vai custar 100 milhões de reais, e esse dinheiro é da Petrobras. Ele vai ser disponibilizado também na pesquisa, mas parte dele também vai ser usado para a Petrobras e certamente será o maior supercomputador brasileiro. E só a última coisa que acho que vale a pena comentar é que a FAPESP teve esse projeto que tinha uma parte nacional, que foi para os vários SINAPADs ao longo do país, mas tinha também uma chamada nacional, também, né, que estava oferecendo 50 milhões para o projeto, e vai ter um supercomputador de maior porte aí na faixa dos 35, 37 milhões de reais, que é o quanto dos 50 milhões a gente pode usar para comprar, no estado de São Paulo daqui a 1-2 anos, num centro que está sendo criado em um consórcio entre as universidades públicas do estado, envolve as 3 universidades estaduais paulistas, né, mas também as universidades federais e até algumas universidades privadas, e a gente chama o consórcio de C3SP. Em breve isso deve estar funcionando, em breve, na escala de tempo de 1-2 anos, vamos colocar assim, né?
Nós vamos entrevistar na sequência o professor Pedro Leite da Silva Dias, da USP, sobre o C3SP. Mas, professor, eu queria falar um pouco mais sobre o SINAPAD-SP. Qual é o papel dele dentro do Sistema Nacional? Ele acaba atendendo pesquisadores de outros estados?
Então, o SINAPAD de São Paulo, ele foi criado há 30 anos, né, dentro do SINAPAD, ele tem sido mantido de maneira bastante estável pela Unicamp desde sua criação. A gente consegue manter um corpo técnico de técnicos em computação altamente especializados para manter as máquinas rodando, e ao longo do tempo temos tipo sucesso em conseguir apoio, né, para comprar máquinas novas de vez em quando. algo que os outros Senapades têm tido mais dificuldade. Isso porque o Estado de São Paulo tem um sistema robusto de apoio à pesquisa que não é tão comum de se encontrar em outros estados que a FAPESP. Então, se bem que a nossa última máquina, a nossa penúltima máquina foi dada pela FAPESP, entre aspas, foi apoiada pela FAPESP, nossa última máquina a gente conseguiu com a FINEP, né? A máquina atual da gente é da FINEP, né? Foi comprada com dinheiro da FINEP. A gente atende o país inteiro, né? Temos projetos atualmente ativos no país inteiro, sem exceção, em todos os estados do país, né? É claro que existe uma maior demanda vindo do estado de São Paulo, da Unicamp e do estado de São Paulo, mas a gente atende todo o país. São centenas de projetos, né, que a gente atende. Atualmente nós temos 230 projetos ativos com 772 usuários ativos nesse momento no Senapad, né? Basicamente cobrindo diversas unidades da federação, sei lá, nós temos projetos de São Paulo por todos os lados, mas temos, estou olhando aqui rapidamente, de Minas Gerais, temos de Pernambuco, de Rondônia, do Maranhão, de Sergipe, né? Então, Ceará, basicamente todo o Pará, né? De todos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, então, em todas as unidades da federação. E essa é uma característica do Senapad, né? Do Senapad. Eles são centros que estão abertos para todo o país. E, basicamente, as máquinas que a gente tem atualmente, nossa máquina principal é a Lovelace, que é essa que tem 3 anos, a máquina anterior, que era uma máquina DM, foi desligada no começo desse ano, era uma máquina que já tinha 10 anos, a gente demorou um tempo longo para conseguir adquirir uma outra máquina, em 7 anos entre uma máquina e outra, mais do que o ideal, certamente. E a gente desligou a máquina antiga por aquilo que você falou no começo, né? Ela já tinha virado um supercomputadorzinho que gastava mais energia, quer dizer, o gasto de energia dele, essa é uma característica do supercomputador, eles gastam muita energia. O gasto de energia desse computador já não justificava mais mantê-lo ligado comparado com o que a gente conseguia com a máquina mais nova.
Nós conversamos com o cientista da computação Paulo José da Silva e Silva, professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp e coordenador do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, o Senapad-SP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Ok, Fabrício, muito obrigado e obrigado aos ouvintes por terem nos escutado.
Ampliação da capacidade computacional para pesquisa terá novos desdobramentos num futuro próximo. Deve entrar em funcionamento no país dentro de 1 ano um novo supercomputador com capacidade em torno de 5 petaflops. Cada petaflops equivale a 1 quatrilhão de operações matemáticas por segundo. A máquina vai equipar o recém-criado Centro de Supercomputação Científica do Estado de São Paulo, o C3SP, uma das unidades contempladas com recursos em uma chamada lançada pela FAPESP e pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e o das Comunicações para apoio a centros de computação de alto desempenho. O C3SP é formado pelas 3 universidades estaduais de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, pelas universidades federais do ABC, de São Carlos e de São Paulo, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e pelas instituições privadas FEI e Mauá. Para falar sobre a aquisição dessa nova máquina e sobre essa articulação inédita entre instituições do Estado de São Paulo, nós vamos conversar agora com o meteorologista Pedro Leite da Silva Dias. Ele é o diretor executivo do C3SP e é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, é um prazer poder passar informações sobre a criação desse centro de supercomputação aqui no estado de São Paulo, que é uma demanda muito antiga dos pesquisadores aqui no nosso estado.
Professor, para começar, eu queria que o senhor contasse como se formou esse consórcio de instituições federais, estaduais e privadas e como é que vai ser esse compartilhamento do uso do Centro de Supercomputação Científica.
O edital da FAPESP contemplava somente a compra do equipamento. A operação e manutenção seria por conta da instituição que fosse beneficiada com o projeto, né? Aí existe o seguinte: o custo operacional de um centro de supercomputação é muito alto. Varia, assim, olhando para os centros internacionais, entre 30% e 50% do custo da máquina por ano. para ter um centro que possa efetivamente ser eficiente, atender os usuários, auxiliá-los a ter as suas aplicações funcionando de forma muito eficiente nessas máquinas, né? E, dado que nenhuma instituição tinha já um centro de computação, de processamento de dados, que pudesse alojar a máquina, a solução foi buscar a opção do consórcio. E isso começou já no final de 2022, na verdade, já existia essa intenção. O edital sofreu algumas modificações, foi relançado no início de 2023, e aí nós batalhamos no sentido de achar uma solução que fosse de interesse para todos os potenciais parceiros. No final das contas, ficamos com as três universidades paulistas, né, USP, Unicamp e Unesp, as quatro federais, a Federal de São Carlos, a Unifesp, a UFABC e o ITA, né, e também as duas universidades privadas, que são a FEI e a Mauá. Essas todas constituem o chamado consórcio C3SP.
Professor, qual é o impacto esperado quando essa máquina estiver em atividade?
Esse tipo de computador, que dá para comprar com esse valor, é algo que tem um tremendo impacto em várias áreas da ciência, né? Em química, física, nas engenharias, na própria ciência da computação, na biologia. Hoje em dia, biologia depende muito, né, de computação. As ciências da saúde, tem vários exemplos de projetos que envolvem desenvolvimento de fármacos, né? Modelagem do próprio corpo humano para auxiliar nas técnicas cirúrgicas, né? Nas geociências, isso aí entra a minha área, que é a meteorologia, sonografia, geologia, geofísica. Todas essas áreas hoje dependem fundamentalmente aí dos equipamentos, dos computadores de alto desempenho, né? Nessa área mais de engenharia e física, né, você tem aí a ciência dos materiais, né, tantos avanços aí nos nanotecnologias, né, que torna-se absolutamente necessário você ter esses equipamentos, né. Até hoje, outra área que até hoje já usa significativamente a computação de alto desempenho é ciências sociais, por exemplo, as aplicações de inteligência artificial, né, em análise de dados. Mas tem outras coisas que eu acho importantíssimas no centro de computação, que é o que a gente vê nos principais centros aí nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia. É a cooperação interdisciplinar. Eu mesmo já tive esse tipo de experiência no período que eu fui diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, né? Você traz experiências de uma área para outra. Esse centro tem muito esse objetivo de promover essa articulação entre os pesquisadores que usam essas técnicas computacionais modernas, né? E um outro item que eu acho que é muito importante aqui num centro de computação é articular essa questão da capacitação e formação de recursos humanos, né? Isso é uma coisa que aqui no Brasil em particular nós somos bastante atrasados. No que se refere a equipamentos realmente de alto desempenho, né? Porque eles exigem técnicas não tradicionais para programar e para obter o desempenho desejado desses equipamentos.
Então o impacto vai além do ganho de capacidade do supercomputador. Ele promove benefícios ao redor que suplantam bastante esse ganho, é isso?
Exatamente. E, obviamente, do que a gente tem visto, e eu vejo isso acontecer, por exemplo, no caso do Laboratório Nacional de Computação Científica, é o impacto socioeconômico e ambiental, né, dessas atividades, né? Então, hoje em dia, todos os nossos problemas são complexos, né? E os sistemas complexos exigem modelos complexos, ou seja, precisa de computação de alto desempenho para você chegar a resultados que sejam de interesse, né, prático. Tem um outro aspecto também que sempre me chamou atenção, é o fato de que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos centros de computação de alto desempenho, efetivamente de alto desempenho, né? E você vai para outros países que são comparados, África do Sul, por exemplo, tá certo? Você tem uma quantidade de centros, de máquinas de alto desempenho, que a gente não tem. Então, acho que isso ajuda, ter o C3SP ajuda muito nessa questão do posicionamento estratégico e na competitividade do Brasil, né?
Professor, falando dessas universidades que vão participar do consórcio, que computadores ou que centros de computação elas têm disponíveis hoje para trabalhar? Como é que isso vai ser ampliado?
Bom, você tem equipamentos de menor porte, aí da ordem, digamos, de um décimo dessa capacidade, um quinto no máximo. E a gente usa também muito o próprio sistema nacional, que é do Laboratório Nacional de Computação Científica. Porém, tem um problema, é a saturação. Imagine o Brasil todo em cima de uma máquina grande, né? E só essas instituições usam já perto da metade da capacidade do Santos Dumont, que é o computador principal lá do Laboratório Nacional de Computação Científica. E, então, se submete uma tarefa e às vezes pode demorar dias até você ter isso de volta. Então, ter o C3SP é uma forma de agilizar as simulações, né, de forma que a gente tenha os resultados num tempo muito mais curto.
Professor, e onde vai ser instalado esse novo supercomputador?
A opção que foi colocada para a FAPESP é usar um centro de processamento de dados empresarial. É uma solução que, na verdade, não é nova aqui no nosso estado. Tem, por exemplo, a própria USP já usa centros empresariais, né, para colocar seus computadores principais, sobretudo os ligados diretamente à administração da USP, no que em inglês se chama de colocation center, né? Quer dizer, você tem lá um espaço com energia, com refrigeração, com segurança, todo o aparato, né, para que a máquina funcione num ambiente ótimo, né, do ponto de vista do funcionamento dos equipamentos, que exigem, obviamente, um controle muito rígido de temperatura, né, que é um fator crítico na instalação. Essa solução do Colocation Center, né, ela é mais cara, por ano, né, que você paga, porém ela te dá uma estabilidade no funcionamento que compensa o custo maior, né?
Os custos de operação vão ser compartilhados pelas instituições do consórcio, é isso?
Isso, exatamente. A parte financeira é compartilhada entre as três universidades paulistas, né, e a parte de recursos humanos, que são cerca de 20 pessoas, são divididos entre os 9 parceiros.
Professor, por que esses custos são tão altos? Por que a manutenção de um sistema desses custa uma fração expressiva do preço do equipamento inteiro? Qual é a razão disso?
Bom, em primeiro lugar, é a questão da energia. Esses computadores são sedentos, né? Ou seja, precisam muita energia. E esse foi um dos fatores limitantes inicialmente, porque nem todas essas universidades teriam disponível, no momento, a quantidade de energia necessária para suprir a demanda dos computadores, né? Agora, outro ponto é o seguinte, claro que ficaria muito mais barato se você tirar do centro essa questão, por exemplo, do apoio aos usuários. Certo? Se você tirar essa componente, isso barateia tremendamente a operação de um centro. Mas daí ele perde eficiência. E essa tem sido a nossa experiência aqui no Brasil e no exterior também. Ou seja, se você não apoia o usuário em fazer com que ele promova uma adaptação dos seus programas para a arquitetura da máquina disponível, perde-se muita eficiência. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, de situações em que você pega uma máquina dessa de alto desempenho e usa com 20, 25% de eficiência. Ou seja, não faz sentido, né? Você compra uma máquina e usa um quarto dela. Se você der esse apoio ao usuário, você pode levar esse número a mais de 80%, 90%. No caso do próprio Laboratório Nacional de Computação, chega até mais de 90%. Então, isso faz com que valha a pena você investir no apoio ao usuário para que a máquina seja efetivamente usada no seu potencial próximo ao máximo.
Professor, qual é a programação para essa máquina entrar em operação? Tem agora o processo de aquisição, mas quando ela vai começar a funcionar?
Eu acredito, baseado também nas experiências anteriores, que isso vai demorar cerca de um ano. Ou seja, vai ser no primeiro semestre de 2025 que a gente vai conseguir o sistema operando de uma forma que possa ser usado pelos parceiros, e a máquina não é restrita aos parceiros, né? Esses parceiros, obviamente, vão ter prioridade no acesso, mas ela vai ter, pelo menos no início, capacidade de atender outros usuários que não esses do consórcio.
Nós conversamos com o meteorologista Pedro Leite da Silva Dias, diretor executivo do Centro de Supercomputação Científica do Estado de São Paulo, o C3SP, e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você.
E para saber mais sobre a infraestrutura de supercomputadores no Brasil e os avanços que estão previstos, leia a reportagem de Domingos Zapparoli na edição de março da revista Pesquisa FAPESP. É a reportagem de capa da revista. Ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um consórcio internacional de pesquisadores está reunindo dados comparativos de 16 países sobre desigualdades de gênero no ambiente de ciência, tecnologia e inovação e vem compartilhando estratégias e boas práticas para enfrentar o problema e reduzir os seus efeitos. Coordenado por um grupo da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, o projeto Gender STI teve início em 2020 e já produziu diagnósticos que confirmam a subrepresentação feminina em carreiras ligadas à ciência e mostram as dificuldades encaradas por mulheres para ocupar postos de alta liderança em instituições de pesquisa ou na liderança de colaborações internacionais. A rede já se debruçou, por exemplo, sobre o conteúdo de 528 acordos de cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação celebrados entre 1961 e 2021, que envolviam instituições e governos de dois ou mais países. Constatou que apenas 15% desses acordos fizeram menção a questões de gênero ou exibiram alguma preocupação com a equidade nos projetos de pesquisa apoiados. Nós vamos conversar agora sobre os resultados obtidos por esse consórcio com a cientista política Janina Onuki. Ela é pesquisadora da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também no Instituto de Estudos Avançados. Ela lidera a participação brasileira no consórcio Gender STI. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Eu que agradeço o convite.
Professora, para começar, queria saber que dados vocês reuniram no Brasil sobre a participação de mulheres na carreira científica e sobre essas questões de equidade de gênero.
Olha, Fabrício, desde que a gente iniciou na primeira fase, né, do projeto temático, a gente tem reunido dados do Brasil sobre acordos, né, multilaterais e acordos bilaterais que o Brasil tem feito com outros países na área de ciência, tecnologia e inovação, e outro conjunto de dados diz respeito à participação das mulheres, né, na área de ciência e tecnologia, nas instituições de ciência, tecnologia e inovação, e também a gente tem reunido, buscado, né, olhar como que são compostos os cargos, né, de decisão nessas instituições. O que a gente tem percebido, né, com esses primeiros dados é que pouquíssimos acordos, né, mencionam a questão de gênero, né, 5% praticamente, né, dos acordos que nós analisamos, né, se preocupam com políticas voltadas para a inclusão das mulheres ou para a questão de gênero de uma forma geral.
Professora, por que se debruçar sobre esses acordos bilaterais e multilaterais de ciência, tecnologia e inovação? Eles foram celebrados entre 1961 e 2021, que é uma extensão de tempo bem grande. Qual é a importância de se buscar a equidade de gênero nesses acordos e uma participação maior de mulheres na formulação desses acordos?
A importância, né, que nós identificamos sobre a discussão, né, da questão de gênero nos acordos internacionais é, bom, primeiro, para a gente ter, né, que esses acordos derivem em políticas específicas voltadas para a inclusão das mulheres, tá, e que também de combater algumas discriminações e alguns preconceitos que ainda existem nas áreas, nas diversas áreas, né, de ciência, tecnologia e inovação. Né? O fato de a gente pegar vários acordos, né, num período longo de tempo, nos permite comparar as iniciativas dos países. Né? A comparação ela é importante porque países que ainda não têm investido, né, nessa, na questão de gênero, na inclusão das mulheres, em acordos internacionais, nas instituições de tecnologia e inovação, nós podemos perceber que as referências, né, dos países que já têm essa questão incluída nas discussões de CTI, a gente tem referência de melhorias das políticas, né, de maior inclusão, né, e acordos que têm, e políticas, na verdade, que têm mais diversidade. Né? A gente percebe que as políticas elas são melhores, elas são mais inclusivas, elas trazem, né, novas ideias, novos acordos, quanto mais diversas essas instituições possam ser.
Professora, quando a gente fala em acordos internacionais bilaterais ou multilaterais sobre ciência e tecnologia que contemplam algum conteúdo sobre questões de gênero, a gente está falando do que exatamente? O que esses acordos prevêem?
Então, quando eu estou falando de acordos de tecnologia e inovação, eu estou falando basicamente, não são os acordos mais gerais, de política externa, mas são acordos específicos, né, que os países possam, né, integrar mais, né, as suas instituições de ciência, tecnologia e inovação, e que a gente faça acordo que as instituições de ciência e tecnologia de cada um dos países, né, possam fazer acordos conjuntos, colaborações conjuntas que prevêem, né, a participação maior de mulheres, né, e incluam a possibilidade de ter políticas mais diversas compartilhadas. Tá? Então, eu estou me referindo especificamente aos acordos e às organizações de ciência, tecnologia e inovação, tá? Quando a gente fala disso. E, assim, eu acho que, de novo, né, acho que o compartilhamento, né, ou a assinatura de acordos conjuntos que levem em consideração essa questão, elas tendem a se alavancar quando a gente faz acordos com países que já têm essas políticas como exigências na assinatura desses acordos.
E que lugar o país ocupa em relação aos outros países do consórcio? Como o Brasil aparece nessa fotografia?
Então, olha, o Brasil ainda não tem, eu acho que é muito, mas muito recente mesmo, né, o investimento, né, nessa discussão, né, e a gente, dos acordos todos que a gente analisou, né, que foram assinados por agências de fomento no Brasil, né, só 5% faziam menção à questão de gênero, né? E também, até bem pouco tempo, não havia nem a preocupação de inclusão de mais mulheres no processo decisório. Né? A gente também aplicou, né, várias entrevistas com pesquisadores e gestores em todos esses países que fazem parte do consórcio. E, no caso do Brasil, a gente vê claramente, nesses últimos anos, uma pouca inclusão de mulheres no processo decisório, pouca inclusão de mulheres na área de ciência, tecnologia e inovação, né? E na verdade, assim, a coisa talvez mais importante, né, que a gente tem percebido com essas várias entrevistas que a gente fez é o fato de que a gente não tem políticas voltadas ainda, né, para a diversidade, a gente não tem políticas, tem poucas políticas, na verdade, né, das instituições, das agências de fomento, das instituições de ciência, tecnologia e inovação voltadas para a questão de gênero, né? Então, é bastante recente o que as instituições têm investido, né? Então, nessa fotografia, o Brasil ainda é um dos países que está atrasado, né, nesse debate.
Professor, o Brasil está à frente de muitos outros países quando se analisa, por exemplo, a participação das mulheres na ciência. Saiu agora, no dia 8 de março, um relatório sobre a participação das mulheres entre autores de artigos científicos, e o Brasil só perde para Portugal e para a Argentina. Ele aparece bem nesse relatório. Quase a metade dos nossos autores são mulheres. Mas isso ainda não se reflete no Brasil, em políticas pela equidade de gênero na ciência, não é isso? Não é um paradoxo?
Eu acho que ainda não se reflete em políticas, eu acho que a gente está começando, né, não sei se refletir, mas as instituições estão começando a se atentar para essas questões, né, e realmente, assim, tem razão, é um paradoxo, né, e quando a gente faz a análise, na verdade, da participação das mulheres nas diversas instituições, o que a gente percebe é que em várias dessas instituições você tem, nos últimos anos, uma inclusão maior, assim, o início, né, da participação maior de mulheres, mas você ainda não tem, né, a mobilidade nas diversas carreiras, né, em postos de liderança, você ainda tem, você tem menos mulheres, né? Então, por exemplo, né, alguns dados, inclusive da própria USP, né, que foram lançados na semana passada, né, que vem com essa iniciativa pensando, né, políticas, né, mais inclusivas dentro da universidade, né, o que a gente percebe é que a gente, em várias áreas, inclusive em carreiras da área de exatas, né, a gente tem mais mulheres, né, ou pelo menos um equilíbrio aí no ingresso, né, mas ao longo da carreira você diminui, né, a ascensão da carreira por parte de mulheres. Então, a gente tem visto isso de uma forma muito clara. Então, essa ascensão é que é a nossa preocupação agora de entender, né, como acontece isso, ou por que não acontece isso ao longo da carreira, né? A gente tem poucas mulheres, por exemplo, titulares hoje, né, na universidade. Então, acho que esse paradoxo, ele está refletido aí na mobilidade que acontece ao longo da carreira na área de ciência e tecnologia.
Professor, esse consórcio internacional criou um site, um observatório com o conhecimento produzido até agora. E esse observatório vai ter uma versão aqui no Brasil. O que que a gente vai ter nesse observatório brasileiro?
Então, essa é parte, né, dos resultados prometidos no projeto temático da FAPESP, né? Então, a gente quer reproduzir esse site, né, de Observatório de Gênero em Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente vai fazer um para o estado de São Paulo, né? Então, a gente é nos mesmos moldes do observatório europeu, né, e o que a gente vai fazer é trazer dados das várias instituições, agências de fomento, instituições de ciência, tecnologia e inovação, incluindo as universidades, sobre como está sendo discutida a questão de gênero, como estão sendo, que políticas têm sido feitas, né, e trazer dados, né, de todas essas instituições para esse observatório. Então, em breve, a gente vai ter, que é essa terceira fase do projeto temático.
Nós conversamos com a cientista política Janina Onuki, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também do Instituto de Estudos Avançados da USP. Para saber mais, leia a reportagem na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que te agradeço, Fabrício. Obrigada.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Sistemas baseados em inteligência artificial que detectam objetos em movimento estão sendo treinados para monitorar a travessia de animais em estradas brasileiras. São atropelados e mortos anualmente nas estradas brasileiras cerca de 5 milhões de animais de grande porte, como capivaras, onças, macacos e lobos-guará, segundo estimativas do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, ligado à Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. A novidade é que sistemas baseados em inteligência artificial que detectam objetos em movimento estão sendo treinados para monitorar a travessia de animais nas estradas brasileiras. Além de classificar automaticamente as espécies atropeladas com maior frequência, modelos desse tipo poderiam emitir alertas quase instantâneos sobre a presença de bichos em trechos vigiados das rodovias. Esses são os principais resultados de um estudo que analisou o desempenho de 14 versões de sistemas baseados na arquitetura IOLO, utilizada para identificar e delimitar a localização de objetos específicos em uma imagem ou em um vídeo. O trabalho foi publicado em janeiro na revista Scientific Reports. Nós vamos conversar agora com o cientista da computação Gabriel Ferrante, que é o primeiro autor desse artigo. Ele, em 2023, defendeu sua dissertação de mestrado sobre esse tema no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Muito obrigado eu, Fabrício. Obrigado pelo convite.
Gabriel, o que são sistemas baseados na arquitetura YOLO? Como eles funcionam?
Esses sistemas, Fabrício, eles trabalham com processamento de imagem misturado com inteligência artificial para realizar tarefas de classificação, detecção, segmentação, enfim, diversas outras atividades de processamento de imagem. Ali, com o auxílio de redes neurais, então, esses sistemas de detecção animais, eles funcionam através de redes neurais convolucionais, que é um tipo de rede neural específica para categorizar padrões de imagens dos objetos de interesse. No nosso caso aqui, seriam de animais, então, seguindo, né, os animais que mais são atropelados, realizamos ali a escolha dos animais mais atropelados, e assim realizamos ali a captura, a identificação de padrões, treinamento dessas redes neurais e, por fim, né, os testes com vídeos que exemplifiquem cenários reais.
Nesse trabalho que foi publicado na Scientific Reports, o seu grupo analisou 14 sistemas para identificar animais. O desempenho foi satisfatório? Esses sistemas estariam prontos para identificar os animais que atravessam as rodovias?
Boa pergunta, Fabrício. No nosso trabalho, né, no trabalho que foi executado, a gente constatou, né, como resultados finais, né, que em cenários ótimos de detecção, ou seja, cenários de rodovia limpa, clima limpo, né, ou seja, em cenários de dia, sem chuva, sem névoa, sem algum ruído nas imagens, pode ter acima de 80, 85% de precisão desses modelos para detectar os animais. Também tem algumas outras variáveis que podem influenciar aí, que ainda são desafios na área de detecção de objetos no geral, como, por exemplo, né, além da oclusão de ambiente, como eu citei anteriormente, mas também objetos pequenos, né, a gente também poderia ter a qualidade de imagem influenciando, dependendo de uma câmera, se ela é de alta definição ou não, e assim por diante, diversos problemas que também podem. Mas, né, em cenários ótimos de clima e sem interferência do ambiente na detecção, na captura das imagens, poderia sim ser aplicáveis consideravelmente.
Gabriel, e a ideia seria emitir alerta sobre a presença dos bichos e tentar prevenir o atropelamento, é isso?
Isso, né? A gente focou, eu e o professor Rodolfo, né, aqui da USP de São Carlos, a gente focou bastante no, na parte de inteligência, né, que seria o processamento bruto desses dados de imagem, né? Em um cenário futuro, um cenário completo, digamos assim, Fabrício, a gente teria ali uma câmera da rodovia, né, das concessionárias que, né, gerenciam as rodovias, com um módulo, né, um dispositivo eletrônico que é capaz de processar esses modelos, e assim, com ao decorrer da gravação da pista, quando identificado o animal, poderia ser emitido um sinal, né, via internet, que seria apresentado para o usuário, o condutor, ou enfim, para a pessoa que toma a decisão inteligente na rodovia, um sinal que há o animal em qual local que é, enfim, com uma certa precisão alta.
E aí vocês criaram um banco de dados para ensinar esses sistemas a reconhecer mais animais.
Isso. Então, voltando àquela questão da própria arquitetura YOLO, né, como ela é um algoritmo de redes neurais convolucionais, né, e ela, né, utiliza conceitos de inteligência artificial supervisionada, ou seja, que ela aprende com padrões, para a gente fornecer esses padrões para a IA aprender, a gente criou uma base de dados aberta e gratuita, chamado BRA Dataset, que contém 5 espécies de animais de médio e grande porte, mamíferos, no caso, que são mais atropelados. Essa base de dados conta com mais de 1.800 imagens, né, separadas para treinamento dos modelos e outra parte para teste, né, para a gente verificar se realmente está havendo, né, uma possível detecção e classificação correta ou não. Então, sim, foi realizada essa reconstrução, ela é essencial para o treinamento de modelos de detecção e faz com que tenhamos possibilidades infinitas, né, dado que existem não só arquitetura YOLO, mas também outros métodos de identificação de espécies, detecção e assim por diante. Então, uma construção desse dataset não só possibilitou que eu fizesse o meu, mas também que outros pesquisadores também possam criar seus modelos e testarem outras técnicas.
Gabriel, vocês trabalham com qual horizonte de tempo para isso se transformar em um produto?
Por enquanto a gente está avaliando, né, possibilidades, né, a gente, né, não só fazer com esses 14 modelos que a gente citou, mas também com outras arquiteturas, outros modelos, enfim. Na questão prática, sobre o uso de câmeras, a gente teria que ter alguma parceria, né, com concessionárias, com ONGs que possuem algum tipo de monitoramento virtual, enfim. E referente à emissão de alertas para os condutores finais, né, para os condutores de rodovias, para pessoas que tomam decisões nas concessionárias, teria que talvez ali ter uma parceria com esses aplicativos de mobilidade que são bem famosos, ou fazer um desenvolvimento próprio só para esse projeto. Né? Ainda são possibilidades que a gente está elaborando, né, tanto no quesito, tentando abordar também no quesito científico, né, de ampliar o conceito e o estado da arte da área de detecção animal no Brasil, mas também fornecer algo que seja usual para a sociedade.
Esse conhecimento que vocês estão gerando vai poder ser usado para outros sistemas de detecção? Vocês vão continuar trabalhando com esses sistemas YOLO para outras finalidades?
Boa pergunta, Fabrício. A arquitetura YOLO já vem sendo empregada em diversos contextos da sociedade. Ela é uma arquitetura que, por ela ter uma capacidade de processamento bem rápida sobre leitura de imagens e vídeos, ela é muito utilizada para aplicações em tempo real. Né? Então, a área de indústria, né, como verificação de qualidade de produtos, é uma área que utiliza muito a arquitetura YOLO. Né? Segurança pública, né, alguns países utilizam para câmeras públicas, né, detecção de pessoas em lugares abertos. Enfim, existe uma série de aplicações que possam ser aplicadas com a arquitetura YOLO. No nosso caso, né, a continuação do trabalho, ela envolve, né, a ampliação do dataset de treinamento, né, então nós possuímos ali só 5 animais até então, mas obviamente existem muito mais animais que também são atropelados, então a gente também quer ter essas parcerias com biólogos, com pessoas da área de conservação para ampliar o dataset, e assim também testar, como eu bem falei antes, outras arquiteturas, outros modelos, outras redes neurais, outras técnicas, porque aí também a gente consiga, né, fazer benchmarks, avaliações e ver qual que seria o melhor cenário também para fornecer produtos úteis também.
Nós conversamos com o cientista da computação, Gabriel Ferrante, para saber mais sobre sistemas que podem monitorar a travessia de animais em rodovias brasileiras. Leia a reportagem de Gisele Soares na edição de março da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, e fico à disposição para você e para quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigado.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. O odontologista José Luiz Calvo Guirado, que foi pesquisador da Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, entrou na lista dos 20 pesquisadores que mais tiveram trabalhos científicos retratados na história, segundo uma compilação feita pelo site Retraction Watch. 34 estudos em que Calvo Guirado aparece como autor, publicados em 10 diferentes revistas científicas, já foram cancelados devido a problemas como manipulação de imagens e utilização de figuras idênticas em diferentes experimentos. Segundo reportagem publicada no jornal El País, a onda de retratações teve início em 2018, quando a revista Clinical Oral Implants Research, da editora Wiley, retratou 18 estudos de Calvo Guirado. Em uma das irregularidades verificadas, imagens de implantes dentários experimentais realizados em cães da raça Beagle em 2011 reapareceram 7 anos mais tarde em um estudo sobre implantes com cães Foxhounds. A retratação mais recente, a 34ª da lista, foi registrada em fevereiro. Trata-se de um estudo divulgado na revista Clinical Oral Investigations da editora Springer sobre implantes dentários experimentais desenvolvidos em ossos de coelhos vivos, em que há imagens repetidas e manipuladas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, Você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.